Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora em que você estiver assistindo. Esse é o videocast Feminismo e Marxismo da Esquerda Diário e do Põe Rosas.
Oi, gente, olha aqui a gente de volta. Dessa vez debatendo a questão da escala 6x1 à luz de alguns dados da realidade da classe trabalhadora no Brasil e pegando um dos processos mais importantes da história da classe trabalhadora brasileira, que foi a greve negra de Salvador de 1857, registrada, até onde se sabe, como a primeira greve da história do Brasil, protagonizada por uma categoria do mundo do trabalho escravizado da época, que eram os ganhadores, um tipo de trabalho comum entre negros escravizados e livres. A gente vai, nesse episódio, discutir a relação entre a luta dos negros, das mulheres e a reivindicação histórica da redução da jornada de trabalho e como isso tudo se materializa numa realidade hoje e que em escalas como a 6x1 e as jornadas mais longas de trabalho tem cor negra e é de uma maioria de mulheres e LGBTQIAP+. Gente, esse episódio aqui vai ser em duas partes. Na primeira, a gente vai fazer uma contextualização um pouco mais histórica e contar para vocês da história da luta pela redução da jornada de trabalho e como isso se conecta com a luta contra a escravidão. Na segunda parte, a gente vai falar de como que a luta contra a escravidão aqui no Brasil teve um momento muito especial, que foi a greve negra de 1857, protagonizada pelos trabalhadores ganhadores, com a ajuda das trabalhadoras ganhadeiras. E como esse processo de luta ajuda a gente a pensar sobre o papel dos sindicatos, da mídia e da unidade da luta da classe trabalhadora para pensar o problema que a gente está vivendo hoje da escala 6x1. E, gente, a gente está sempre entregando novidade aqui no videocast Feminismo e Marxismo. A gente já mudou de podcast para videocast. Então, quem ainda escuta a gente no Spotify, nas outras plataformas, né, Deezer, Apple Podcast, lembra que agora também dá para ver as nossas carinhas, saber que cara tem essas vozes famosas da vida de vocês, essas vozes queridas. Mas a gente também tem uma nova novidade, que é a Cris, que já abriu aqui o nosso episódio de hoje. A Cris, além de uma amiga querida, é uma carta marcada aqui, né, do videocast, direto aí tem episódios da Cris participando. A Cris, gente, é estudante de Ciências Sociais, lá em Recife, Pernambuco, e também é professora da Rede Estadual de Pernambuco. Cris, dá um oi pra gente, a Cris vai virar âncora aqui do nosso podcast, então a gente vai revezar aqui Letícia, Flávia, Cristina. A Flávia não foi embora, tá, gente? Flávia continua, não fiquem sofrendo aí. E Cris, dá um oi pro pessoal, se apresenta, conta pra gente dos episódios que você tá, pra gente poder te ouvir no passado.
Oi, gente. Agora em formato com imagens. A Leti apresentou um pouco, né? Tô falando aqui de Recife. Estudo na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco. Também sou professora da rede estadual aqui de Pernambuco. É um prazer muito, muito, muito grande estar aqui, né? Esse é o meu podcast preferido. Não é mais podcast, é videocast dessa vez. E eu acho que eu não sou tão carimbada assim. Eu lembro de ter participado de 4 episódios. E recomendo todos, inclusive.
É um montão, Cris.
É um montão, né? É que tem figuras mais carimbadas, eu acho. Eu lembro do primeiro, que é da série Lutadoras, que eu gostei muito de fazer, eu fiz inclusive com a Flá, a nossa outra âncora, e precisou de bastante pesquisa para fazer, até teve uma coisa que me chamou muita atenção, porque é uma figura muito importante, né, dentro da história do feminismo, e tinha muito pouca informação em português. Então, até para deixar aqui uma indicação para as pesquisadoras, para os historiadores, né, de pesquisar sobre essa mulher, de traduzi-la, né, e publicar sobre ela. E também os outros episódios foram... Eu não cheguei a anotar qual o número desse episódio, mas tá, é da série Lutadoras, né, sobre a Sojourner Truth. E os outros 3 episódios foram sobre a luta indígena e as mulheres, né, porque a gente foi, inclusive, no momento que a gente, como Põe Rosas, participou da Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, que foi incrível, foi uma manifestação, né, de oposição ao governo Bolsonaro, protagonizada pelas mulheres indígenas, que foi muito forte, né? Mulheres no Campo, também um outro episódio, recomendo. E Reforma Urbana Radical, que inclusive, assim, para a gente aqui de Recife, esse é um debate muito importante, né? A gente está numa cidade que tem muita precarização, na cidade mesmo, os transportes, é uma cidade que chove, alaga, enfim. É um episódio bem interessante também. Eu recomendo todos.
Eu também. Eu gosto muito, em especial, desse episódio da Reforma Urbana Radical. Eu acho que ele foi um episódio muito marcante, assim, para mim, de entender a relação entre a dinâmica da vida e a necessidade do controle da sociedade pela classe trabalhadora. Assim, eu acho que é um episódio muito importante. Marca, assim, o nosso podcast. Recomendo muito para todo mundo. E Cris, deixa eu contar para o pessoal que esse tema que a gente vai falar sobre hoje, né, ele também está num livro, né, que é o Nós Mulheres e o Proletariado, que tem vários outros artigos sobre a luta das mulheres e tal, né, na história. Lutas de mulheres contra o capital, contra o aumento dos aluguéis, enfim, tem vários momentos históricos, assim, super interessantes, escritos de uma forma super literária, né, pela Josefina Martins. Então, aproveitando esse momento, recomendações, eu queria que você contasse pra gente qual história que você curte muito, que você acha que vale a pena a galera ler.
Tô com o livro aqui, inclusive.
Mostra pra gente, é mais bonito ver assim no vídeo. Ah, olha lá.
Ó, que lindo. Tem, inclusive, umas páginas coloridas, né? Gosto bastante disso. Deixa ele mais lindo. A gente tinha feito os cardzinhos. Foi você que fez, né, Leti? Aquelas... os cartazes saíram junto com ele?
Não, o desses são da ilustradora, né? Que é a Emma Gascot. Os que eu fiz são do Mulher, Revolução e Socialismo, que tá recomendado também. Sim, aí, viu, galera?
Recomendado também, né? Eu gosto muito desse artigo que a gente vai debater hoje, que a gente vai colocar, né, um pouco das discussões que estão lá hoje. Porque não tem como a gente não se conectar em... A gente, inclusive, que é marxista, que se propõe, né, a ser parte de um processo revolucionário, de ver o peso que teve as mulheres negras, as mulheres escravizadas, em momentos da história que que não se tem ideia, né, do quanto a participação delas nas lutas naquele momento foram importantes. Né? A gente fala de greve e vê que existiu uma greve negra com a participação de mulheres que teve a greve negra da Bahia. E o peso do proletariado hoje, né, nos dias de hoje, também das mulheres negras, não tem como a gente não se conectar com isso e se emocionar até. Então, esse artigo é um que eu gosto bastante. Tem um outro que também acho que por esse mesmo critério, que é o sobre a Revolução Russa, que a gente fala das mulheres, o título do artigo é... Como é? Ai, cadê? Gente, não achei aqui o título do artigo, mas é quando a gente...
As greves de mulheres que iniciaram uma revolução, isso. Não é esse?
Isso, as greves de mulheres que iniciaram uma revolução. Que isso, para mim, por exemplo, eu mal tive, né? Eu estudei em escola pública, eu nem sabia, até conhecer a nossa organização internacional, eu nem sabia que tinha existido uma revolução, né, de trabalhadores. E quando depois, já como marxista, eu descobri que o pontapé dessa revolução foi dado pela organização das mulheres, né? Eu acho que é um artigo que cumpre um papel para as mulheres que estão aí ouvindo sobre feminismo, despertando politicamente, de mostrar a relevância das mulheres trabalhadoras nesse processo de colocar a força das mulheres, né, em movimento. Eu acho que é muito forte, né? Para mim, pelo menos, como quando era uma jovem que estava se reivindicando feminista, conhecer a história da Revolução Russa foi muito forte. Então, recomendo muito para as companheiras aí, para as nossas ouvintes que estão acompanhando, lerem esse artigo. É bem interessante. Ah, e tem um episódio aqui, que é um episódio também maravilhoso, que fala sobre justamente o papel das mulheres na Revolução Russa. Eu não sei se você lembra de cabeça, mas acho, só buscando Revolução Russa aqui, no canal do Videocast, vocês acham? Podcast, né? Porque a gente ainda não tinha vídeo.
É. Ô, Cris, eu achei... Eu tô toda arrepiada aqui, não vou falar, porque eu achei muito forte isso, né? Realmente, assim, não é um tema do ensino básico contar pra gente que a gente teve uma revolução da classe trabalhadora, né? Tipo, isso não tá na escola. Então, gente, tratem com carinho esse videocast que conta para vocês o que a escola não conta. Porque a gente faz questão de trazer aqui para vocês essas histórias que servem para empoderar a nossa classe do ponto de vista do poder de verdade, né? Que a gente entender a importância que teria para o destino da vida humana, da vida planetária, que a classe trabalhadora tivesse poder da sociedade e não os Elon Musk, esses imbecis, né? Que dominam as decisões do mundo e estão só fazendo merda, né? Muito forte, assim, eu queria mostrar pra galera, porque a Cris falou das ilustrações, eu não tenho as ilustrações aqui pra mostrar na tela, né, pra vocês, mas vou só trazer uma aqui, que tá dentro do livro, pra vocês terem uma pitadinha de como é incrível, assim, né? Esse aqui é da greve do Põe Rosas. Inclusive, a greve que a gente escolhe para nomear a nossa agrupação, né, o grupo de mulheres e pessoas LGBTQIAP+, Pão e Rosas, que é uma ilustração feita pela Emma Gascot, que mostra esse momento emblemático da greve que ocorre nos Estados Unidos, né, a greve do Pão e Rosas, quando a polícia reprime as mulheres na estação de trem, quando elas estão indo levar os seus filhos para serem cuidados por outras famílias pelo país inteiro que estavam apoiando a greve de 1912, né, a greve de Lawrence. É uma greve muito importante, assim, na história, e também eu só fui conhecer ela sendo militante. Então, livros especiais para pessoas especiais. Vou falar mais uma recomendação aqui, gente, que é um texto que a gente não vai comentar tanto sobre ele, né, ao longo do episódio, mas tem ideias que foram ajudando na composição da nossa conversa, né, Cris, na nossa pesquisa, que é o artigo Formação e Anatomia da Classe Trabalhadora no Brasil, não dá para ver que minha câmera embaça, coisas que não são pessoas, que é um artigo da Odete Assis e da Daphne Helena, que está no livro Mulheres Negras e Marxismo, tá? Gente, todos esses livros vocês vão encontrar no site da Iskra, iskra.com.br, é isso, será? Ou é Edições Iskra? É iskra.com.br, é isso mesmo. E vocês vão encontrar tanto Nós Mulheres do Proletariado, Mulheres Negras e Marxismo e outros títulos do Iskra Mulher, que estão falando sobre o nosso feminismo socialista e revolucionário. Cris, vamos explicar um pouco para a galera esse assunto, né, da escala 6x1, e como que a gente está aprofundando ele do ponto de vista da anatomia da classe trabalhadora, né? Ou seja, essa ideia de tentar pensar como que é a classe trabalhadora, como ela é composta, quem são os seus setores, ou seja, como que isso se liga com o debate da escala 6x1?
Então, Leti, acho que a questão é justamente ver que mulheres e negros são a maioria nos trabalhos mais precários, que são justamente os trabalhos que estão dentro dessa escala, né? Os trabalhos que têm as jornadas mais longas, a própria escala 6x1, né? A pessoa ter um dia de descanso, que significa, de última, não ter tempo de descanso, na verdade é quase um tempo de recuperação da sua jornada, né? Um pouco naquele sentido de você ter um setor da classe trabalhadora que fica... que fica fora da possibilidade de se conectar com a arte, da possibilidade de estudar alguma coisa, da possibilidade de querer fazer nada, né? Porque muitas vezes esse um dia só serve mesmo para poder se recuperar dos outros 6 dias que você teve que trabalhar, né? E, historicamente, as mulheres estão inseridas no mundo do trabalho ou pela via, né? Simplificando um pouco, porque é um tema bem complexo, né? Ou pela via... De fazer os trabalhos mais pesados, como a gente vê, como a gente vai estudar o período da escravidão, ou de substituir o trabalho dos homens, né, no trabalho industrial, no trabalho comercial, a partir de mudanças econômicas produzidas pelas guerras, por exemplo. Quando a gente vai estudar a própria história da Revolução Russa, né, e o peso que tiveram as mulheres nas lutas que estavam ocorrendo, tinha muito a ver com as penúrias da guerra, né, e de serem as mulheres que estavam ali nos postos, nas fábricas, né, a grande relevância que tomou a luta das mulheres tinha a ver com elas estarem substituindo os homens nesses postos de trabalho. E no nosso país, a composição da classe trabalhadora, ela é muito marcada pela herança da escravidão, né? Por um lado, a gente tem essa questão do trabalho daquele que era escravizado, e, por outro, a composição migrante, né, dos setores que vêm para o Brasil, e com as mulheres já tendo assumido boa parte do trabalho fora de casa, sem deixar de fazer o trabalho de casa, aquilo que a gente chama de dupla jornada do trabalho. Uhum. Então, isso colocou o tema da jornada do trabalho, ele sempre foi colocado de forma muito intensa no movimento de mulheres, né? Porque as mulheres, elas foram lançadas pelo sistema capitalista no trabalho fora de casa, sem deixar de fazer aquilo que socialmente nos obrigam, né? Cuidar, né? Lavar, passar, costurar. Todos esses trabalhos sempre teve vinculados à figura feminina. Então, considerando a combinação de trabalhos, a gente já tem que dizer que as mulheres têm as jornadas mais longas, né? Mas quando a gente une isso à condição de superexploração, ou seja, né, o fato de que a opressão de gênero e racial contra as mulheres, os LGBTQIAP+, negros, ela é instrumentalizada pelo capitalismo, justamente para justificar pagar salários menores, né, a gente entende que para poder fazer um salário que dê para viver, esses setores são forçados a somar trabalhos ou aceitar trabalhos sob condições piores do que já nos impõe, né? Já que é isso que o capitalismo oferece, né? Quando a gente olha para os postos de trabalho mais precários, a gente olha aquelas salas enormes de telemarketing, né? A gente está usando para ilustrar hoje o programa. Você olha e tem uma maioria de LGBTs, né? Por que que tem tantas pessoas LGBTQIAP+, em postos de trabalho como de telemarketing, onde estão escondidos, onde as pessoas não veem quem está falando, ou como a Virgínia colocou numa mesa que a gente fez, a Virgínia, nossa companheira Virgínia Gitzel, colocou numa mesa que a gente fez essa semana aqui em Recife, na UFPE. Ah, porque falam que as LGBTs são fofas para lidar com o cliente no telefone. Eu falo assim, vocês não estão conhecendo as LGBTs. Então, assim, também é um preconceito, né? Uma ideia que tenta limar, inclusive, a subjetividade desses setores, querendo colocar como se tivesse uma linearidade nas nossas personalidades. Então, assim, da mesma forma como a gente olha para quem é o setor que está realizando os trabalhos precários na terceirização, uma maioria de mulheres negras, né? Mulheres e negros. Então, para a gente, né, é bem importante olhar para essa anatomia, né, anatomia no sentido de ver esse rosto, né, da classe trabalhadora no Brasil, e está totalmente ligado com a luta agora, esse fenômeno que está sendo contra a escala 6x1, porque é justamente esse setor que está nesses postos de trabalho mais precário, né?
Uhum. Eu acho que para materializar ainda mais, acho que é interessante a gente ver como que juridicamente vai se permitindo esse tipo de escala, né? Porque em tese, Cris, não se poderia trabalhar no final de semana, né? O que acontece é que, como a lei permite, né? Ela fala, olha, o máximo de horas trabalhadas na semana é de 44 horas semanais, e na verdade até foi um jurista bem importante para a luta dos trabalhadores, né? Que é o Jorge Luiz Soutomayor, ele fez uma postagem falando sobre isso, né? Essa semana, falando, olha, o problema é que a lei diz que pode-se trabalhar até 44 horas semanais, a lei também diz que o máximo de horas trabalhadas por dia são 8 horas. Então, muitas empresas tratam o máximo das horas como o mínimo, né? Então, você ao invés de trabalhar até 44 horas semanais, o cara te fala que você tem que trabalhar 44 horas semanais. E como isso não cabe dentro de 8 horas por dia, porque a matemática é simples, né? Você divide 44 por 5, vai dar 9, né? Vai dar... Enfim, vai dar quase 9, 8, A gente é de humanas aqui, gente. A gente não vai pôr números depois da vírgula. Então, o cara precisa, ele vai lá e ele coloca o sábado dizendo que não cabe dentro das 8 horas semanais. Mas bastava que ele dissesse, olha, não preciso dessas 4 horas do sábado. Você pode trabalhar só as 8 horas de cada dia da semana, né? E daria menos, daria 40 horas semanais. Mas nunca que a burguesia vai olhar para os direitos da classe trabalhadora e tratar esses direitos como direitos que se respeita. Ainda mais porque no país pós-golpe, né, institucional, vieram uma série de ataques, como reforma trabalhista. Eu acho que esse talvez o mais importante para essa conversa que a gente está tendo hoje, que vão justamente naturalizar o desrespeito à lei trabalhista, né? Então, vale o acordado sobre a lei, né? Terceirização irrestrita, ou seja, uma série de mecanismos que vão tratando o direito trabalhista como jogar para baixo do tapete. E, na verdade, o burguês, né, o patrão, ele vai fazer o que ele quiser com o direito do trabalhador, né? Então, além das 44 horas semanais passarem a ser tratadas como mínimo e não máximo, sobre essas horas são colocadas horas extras, né, que muitas vezes não são remuneradas. E, gente, quando vocês pensam, quem são essas pessoas, né? É trabalhadores da saúde, né? Eu estava contando outro dia, eu nunca vi a minha mãe em casa nos feriados de fim de ano, né? Minha mãe estava sempre trabalhando. Minha mãe era trabalhadora da saúde, enfermeira. Então, sobre as horas, né, do trabalhador da saúde, as 44 horas, são colocadas várias horas extras, né? Que muitas vezes nem são remuneradas, se transformam em horas de banco de horas, né? Esse tipo de mecanismo aí também, que a gente sabe muito bem que banco de horas é um fantasma, né? A gente paga ele, mas a gente nunca recebe, né? É uma loucura. Então, acho que sim. Eu acho que essa questão ela é importante para a gente conseguir visualizar quem são essas pessoas, né? Porque quando a gente vai descrevendo esse tipo de mecanismo, vai vindo na cabeça da galera. A moça da limpeza, a terceirizada, que é quem abre a empresa no sábado, quando ninguém vai, né? O cara que trabalha no computador não vai trabalhar, a moça da limpeza vai lá trabalhar no sábado, faz a faxina do andar, o cara da segurança, né? Ou seja, são os cargos terceirizados, são os cargos femininos, né? Tratados como trabalhos de cuidado, e por isso a pessoa pode fazer porque ela tem paixão e tal. E eu queria dizer aqui também, Cris, porque assim, ontem a gente estava no ato aqui em São Paulo e algumas pessoas tratando o trabalho docente como um trabalho que é 5x2, e é mentira. Porque nunca eu tenho um sábado livre. Eu sou professora e todo sábado eu estou preparando aulas, corrigindo trabalhos, corrigindo provas, fazendo fichas de nota de aluno, de marcação de coisas. Enfim, não existe isso. Além dos eventos, né? A gente tem vários eventos que ocorrem de sábado. Então é muito comum que o professor tenha que sair também no sábado para trabalhar, né? Acho que a gente às vezes conta nos dedos quantos sábados a gente teve para poder ter algum tipo de descanso. Cris, vou te chamar aqui para falar uma questão. Enfim, a gente está falando tudo isso da jornada, tratando dos trabalhadores que estão cobertos pela lei. Como que é isso fora da lei? Abre seu mic aí, Cris, para a gente te ouvir.
Aqui. Gente. Então, você estava falando isso do seu trabalho, eu fiquei lembrando aqui do meu primeiro trabalho registrado em CLT. Era lá no contrato 44 horas semanais. Então, só que a gente trabalhava de fato 8 horas por dia, né? Dava as 40 horas. E a empresa, ela usava isso para fazer assédio. Quando você precisava ficar mais tempo, falava assim: ah, desconta das horas que você não trabalha no sábado. E eu, muito inocente, comecei a trabalhar muito jovem nessa empresa, falei assim: ah, olha só. Né? Achava estranho, mas até que um momento eu falei assim: não, então eu vou vir trabalhar no sábado. Vocês abrem a empresa? Não é, porque assim, eles não precisam dessas 4 horas e utilizam isso como assédio, porque fazem banco de horas, que já foi um ataque, né? O banco de horas, ele já é um ataque aos direitos trabalhistas, e as empresas utilizam para assediar, porque na realidade eles não precisam dessas 4 horas. Aí eles criam essa ideia de banco de horas e fala que vai descontar das horas que você está devendo, que você não vai trabalhar no sábado, né? São ridículos. Então,
Safadeza.
essa lógica que a gente vê, né, nos trabalhos via CLT, como você colocou, que são os que estão regulados por lei, como esse exemplo que eu acabei de dar, fica muito pior quando a gente está falando de trabalhos que não estão regulados pela CLT, né, que inclusive são grandes discussões que a gente tem agora, né, quando a gente discute trabalho na sociologia, que são os trabalhos via aplicativos, que os trabalhadores nem são considerados trabalhadores, né, são empreendedores, Uber, iFood, né, são facilitadores, né, ninguém explica, então, por que eles ficam com uma fatia enorme do trabalho, né, desse batalhão de trabalhadores que, na verdade, são trabalhadores precários ou desempregados que encontraram nisso uma solução, né, na verdade, são essas empresas de plataforma são os grandes parasitas de trabalhadores em situação de precarização, né? Então, a gente tem esse batalhão de trabalhadores, muitas mulheres, né, dentro desse trabalho, que são tratadas como empreendedoras, mas que, na verdade, são batalhadoras que tentam tirar renda, né, de venda de bolo, de venda de café, fazendo trabalho de manicure, né, faxina, babás, né, enfim, todo esse mundo do trabalho onde não existe direito e é alimentado, né, pelo que se consegue avançar contra o trabalho com direito, né? E por isso são dinâmicas que se retroalimentam. E se retroalimentam em que sentido? Eu vou usar o exemplo de um amigo que ele está buscando um trabalho agora. Ele foi num restaurante que chamou ele para uma entrevista. Ele foi, assim, achando, nossa, agora resolvo o problema de ficar sem trabalho, foi todo feliz lá, inclusive era um restaurante perto da casa dele, enfim. Aí chegou lá, o patrão foi falar da escala de trabalho. Ah, são 3 turnos no dia, o restaurante funciona das 8 às 22, então os turnos eram 7 às 10, 12 às 16, 17 às 24. Tinha sempre uma horinha entre os turnos. Somando isso, dá 14 horas total, né? Quando ele me falou, pensei, tem várias opções, né? Você pode trabalhar das 7 às 10, ou das 12 às 16, ou das 17 às 22, vai dar para você continuar estudando, né? Que ele também faz ciências sociais aqui na UFPE. E, na realidade, era uma vaga para ele trabalhar os 3 turnos, todos os dias, ou seja, o patrão, assim, esse trabalho maravilhoso, que pagava, se eu não me engano, um salário mínimo, e era para trabalhar 14 horas no dia, né? Assim, gente, como pode ser? Você trabalha o dia inteiro, que hora que essa pessoa ela faz um exercício? Que hora que ela lê um livro? Que hora que ela lê uma poesia? Que hora que ela, sei lá, se apaixona? Você tira toda a possibilidade, porque você só vai trabalhar e descansar, né? E quando a gente, inclusive retomando, né, a nossa luta histórica, foi por 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de ócio. E agora, assim, o que está oferecendo é 14 horas de trabalho. E quando a gente olha, inclusive, eu não sei se você costuma conversar com os trabalhadores, né, da Uber, né, os motoristas. Esses caras trabalham, fazem esse tipo de jornada, né? 12, 14, 15, né? Tem até uma pesquisa que a gente fez com os entregadores, eu lembro, em 2019, no Esquira Diário, que colocava que esses jovens, né, uma maioria de jovens negros, trabalhava 15 horas por dia, né? E, na verdade, né, essas pessoas se submetem a isso também porque a própria reforma trabalhista, ela que está sendo mantida, né? Isso, acho que isso é importante a gente colocar, a reforma trabalhista que a gente fala do golpista, do Temer, mas que está sendo mantida em gênero, número e grau pelo governo do Lula e do Alckmin, né? Ela veio para arrebentar ainda mais o regime de trabalho. Aquilo que eu estava falando do assédio da empresa, que eu trabalhava como CLT, né? Agora a gente vai ver o trabalho intermitente tá legalizado lá por lei, graças à reforma. Então, isso que esse meu amigo viveu está regulamentado, está ok. É como falavam na época que queriam aprovar a reforma, né? O trabalhador, ele opera a máquina com uma mão e come o sanduíche com a outra. Tipo, e eu acho que isso é um grande retrocesso, né? Então, assim, foram essa reforma marcou um grande retrocesso nas lutas da classe trabalhadora, né? É um retorno ao século XIX, né? E a atualidade das lutas que a gente tá vendo, né? Ela coloca, acho que ela coloca claramente essa conexão das lutas históricas da classe trabalhadora com o fenômeno que está acontecendo agora da luta contra a escala 6x1, né? Que é justamente a luta contra essa superexploração, né? Contra essas jornadas extenuantes da classe trabalhadora.
Sim, eu estava aqui pensando enquanto você falava, que você falou, olha, quando essa pessoa se apaixona, quando essa pessoa vai no mar, né? Vocês estão numa cidade litorânea, enfim. E aí eu fiquei pensando nos efeitos disso, né, gente? A gente está falando de uma sociedade que é a brasileira, que está no top 5 dos países com os piores dados de doença mental, né, de saúde mental. O Brasil está no top 5 dos deprimidos, dos ansiosos, dos insones, né? Acho que tudo isso tem a ver com esse tipo de dinâmica do trabalho, né? E acho que tem uma questão que é muito forte que para pensar esse tema, né? Ontem até a gente via muitos cartazes assim na rua, nos atos, falando eu faço trabalho de 10, aonde estão os outros 9? Ou seja, gente, se uma pessoa está trabalhando, né, se seu colega, se ele está trabalhando 3 turnos de 7 horas, é isso? Não, de 5 horas, 4 horas e pouco. 3, 4 e 7. Ou seja, onde está o outro trabalhador que poderia estar cumprindo metade dessa jornada, né? E um faz 7, outro faz 7. Esse trabalhador está desempregado, né, gente? Então, os dados de desemprego no Brasil, parte de enfrentá-los é lutar pela redução da jornada, porque é preciso que essas horas sejam distribuídas entre os trabalhadores para que a gente não tenha pessoas amargando desemprego, né? Então, eu estava vendo muito, assim, inclusive com os meus alunos, né? Até uma outra colega, a professora Marcela, também me disse que aconteceu na escola dela, a galera começando a debater a questão da escala 6x1 e tal, e aí foi muito interessante, porque tinha bastante jovens contra, né, a escala 6x1, e alguns que estavam comprando um discurso da mídia, que também está sendo endossado por gente como Paulinho da Força, né, um cara que inclusive veio, né, da burocracia sindical, que é bizarro, dizendo que o fim da escala 6x1 ia criar desemprego, quando, gente, é o contrário, né, o que está criando desemprego são as altas jornadas de trabalho, né, as longas jornadas de trabalho, porque quanto maior é a jornada de trabalho, mais gente está sendo colocada para trabalhar horas que deveriam estar sendo distribuídas por outras pessoas, né? Então, o que está por trás disso, né? Está por trás disso o velho da van pagando grana ali para Globo, para CNN, para G1, para dizer que a escala 6x1 é boa para os trabalhadores, quando na verdade é boa para ele, porque é ele que está pagando menos salários por mais horas de trabalho, né? O que, que ele vai ter que fazer se a escala 6x1 é proibida e a jornada é reduzida para, por exemplo, o programa que a gente levanta pelo MRT Esquerda Diário, que é das 30 horas de trabalho semanais sem redução salarial. Ele vai ter que contratar mais gente com 30 horas de jornada pagando o mesmo salário, problema dele. E isso não vai afetar em nada a vida dele, porque o que ele vai perder de lucro não vai impedir ele de ser um dos caras mais ricos do país, né? Porque ele já é um dos caras mais ricos do país. Ou seja, o que a escala 6x1 faz e a jornada de trabalho extenuante faz é com que a ausência de descanso de alguns se transforme no descanso absoluto de alguns poucos, né? Enquanto são milhões sem descanso, a gente tem um punhadinho de 100 aí que descansa o dia inteiro. O velho da van não faz nada, ele só descansa. Enquanto a gente não consegue nem estender a nossa roupa. A pilha que eu tava falando aqui, gente, ó, o arrumado da minha casa é essa parcelinha que vocês estão vendo aqui no vídeo. O resto é pilha de roupa não lavada, é louça que eu não consegui terminar de lavar. Toda semana eu tento dar conta das tarefas domésticas e não consigo. Por quê? Porque essa é a realidade da classe trabalhadora, meu. A gente não consegue dar conta de nada e vai adoecendo, achando que é tudo culpa nossa. Aí vem o Pablo Marçal aí na eleição aqui em São Paulo dizer que a culpa é nossa, que a gente é mal sucedido, que a gente, porque a gente não está projetando sucesso. Bom, ele projetou que não ia ter segundo turno, não teve para ele, né? Agora, assim, a questão aqui, gente, é que não é que se trata da gente projetar o descanso e tal, se trata da gente conquistar direitos para igualizar os direitos da classe trabalhadora e a gente, todo mundo, poder desfrutar do descanso, né? E não achar que fulano ali consegue descansar porque ele projetou e ele foi bem sucedido. Não é assim que funciona, né? A gente precisa conquistar direitos que transformem a realidade da classe trabalhadora de conjunto, assim. Eu ia só comentar uma coisa, Cris, essa semana eu estava ouvindo um episódio do Café da Manhã, podcast da Folha de São Paulo, e eles receberam a Rosana Pinheiro Machado, acho que é esse o nome completo dela, e ela estava falando sobre quem que é esse empreendedor, né, que Pablo Marçal e os coaches ficam falando e tal. E, na verdade, todo esse discurso do empreendedorismo, ele é bastante uma ideologia a serviço de dar sentido para esse desespero que algumas pessoas estão vivendo de não estar coberto por direitos trabalhistas, porque não estão em trabalho CLT, né? E aí tem que se virar vendendo bolo, fazendo manicure, indo na casa das pessoas fazer faxina, limpar, organizar. Né? Eu conheço muitos artistas que trabalham dessa forma, né? Como empreendedores, né? Por exemplo, a minha tia, que é uma marceneira, a minha tia trabalha todos os dias da semana, assim, ó, fora do relógio, entendeu? E, na verdade, é uma galera que a burguesia tenta colocar esse discurso do empreendedorismo para essa pessoa sentir que ela está agarrando o futuro dela e que toda essa luta vai ser recompensada com sucesso, com riqueza, etc. Quando, na verdade, o que essas pessoas estão vivendo, e nesse episódio do Café da Manhã a Rosana fala disso, é uma maioria de mulheres negras, né, que estão sob regimes de trabalho não cobertos por direitos trabalhistas, tentando lutar para sobreviver, né? Então, são uma massa de mulheres, em grande maioria, que se leem como empreendedoras, inclusive fazem páginas do Instagram, etc., pagam caríssimo cursos de vigaristas, né? Gente picareta, como Pablo Marçal, ensinando essas pessoas a serem bem-sucedidas, quando, na verdade, eu fico pensando assim, né? Deveria existir um mercado de trabalho, inclusive do Estado, para garantir a subsistência dessas pessoas, porque são trabalhos necessários, né? Eu fico pensando, o CAPS, né? O Centro de Atendimento Psicossocial, não seria muito bom para o CAPS contar com um batalhão de mulheres que trabalham com saúde, né, com beleza, com cuidados de beleza, para várias dessas mulheres e pessoas que estão, às vezes, em situação de rua, com problemas de saúde mental, né, essas pessoas poderem ter acesso a esse tipo de serviço. O Estado poderia estar remunerando essas pessoas, ao invés de elas estarem nessa situação de desespero completo, né, que elas estão vivendo, assim. Não sei, eu fico pensando muito nisso, assim, né, nesse empreendedorismo, que, na verdade, é o nome do trabalho precário, né, Cris?
Eu achei, você tinha comentado esse episódio, eu não cheguei a ver, mas eu lembro quando você tinha me falado, eu fiquei pensando bastante em relação a isso, né? Você colocou, na verdade, como que o Estado poderia responder de uma forma progressista, né? De utilizar esses trabalhadores, né? Empregar esses trabalhadores em vários aparelhos que o Estado tem e que precisa, né? desses trabalhadores. Mas eu fiquei pensando como que o Estado utiliza essa realidade, né? De existir esse setor, né? De trabalhadores, mas para formar já novos trabalhadores que vão trabalhar nesse tipo de regime, né? Eu acho que o novo ensino médio, né, esse projeto bolsonarista que foi aprovado também no governo Lula, no governo Lula 3, ele, de certa forma, ele dialoga com essa realidade que a Rosana Pinheiro colocou no podcast. Porque, assim, a gente tem uma disciplina que chama Projeto de Vida, e que qual que é a função dessa disciplina? Ensinar empreendedorismo para os estudantes. Os estudantes aprenderem a fazer bolo de pote, né? Tem um programa que vem oficial do Estado e está lá, que parte do que o estudante no ensino médio vai aprender é a ser os cursos, né, que eles oferecem nessa nova carga horária do novo ensino médio, auxiliar de pedreiro. Gente, eu acho incrível o trabalho dos pedreiros, né? A gente, o meu pai é pedreiro, construiu nossa casa, mas enfim, a escola está formando os estudantes, inclusive não para ser o pedreiro, né? Para ser auxiliar de pedreiro. Então, assim, da mesma forma como está formando para ser empreendedor de bolo de pote. Então, assim, tira completamente as aspirações da juventude. E qual o porquê? A gente fala assim, ah, e o estudante não tem interesse, é muito difícil dar aula, tem toda a questão da estrutura, né? Eu dou aula para 44 estudantes em uma sala sem climatização, imagina, né? Mas a realidade é que acho que o estudante olha para a escola e vê assim, que escola tem para oferecer, né? Se eu olho lá o programa e está falando que eu vou ser ajudante de pedreiro, que eu vou vender bolo de pote. Eu lembro que eu cresci numa realidade bem, bem pobre, bem, bem precária, mas assim, a gente achava que ia ser... sei lá, vendia uma ilusão que a gente sabe, né, que essa ilusão que a gente, pela via da educação, a gente vai alcançar, vai ter uma ascensão social, mas assim, vendia que a gente ia, sei lá, ser professora, ser médico, engenheiro, advogado, né? Agora o estudante já na escola ele tem que lidar com a realidade de que o próprio Estado ele está se organizando para ele ser um trabalhador precário, né? E eu acho que é interessante quando a gente olha para isso e vê esse fenômeno da escala 6x1, porque ela está conectada. Por que, que é um fenômeno, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa pensar. É um fenômeno justamente porque se conecta de uma maneira muito sensível com as coisas que a classe trabalhadora está vivendo, está sofrendo, né? Foram muitos ataques que passaram nos últimos anos. Então, ela é como que ela é uma reação à condição que esses ataques deixaram a classe trabalhadora. Eu acho que é muito interessante quando a gente olha para a história da luta pela redução da jornada do trabalho e como que ela também marca a própria história da construção do marxismo, né? Tem textos do Marx comentando a relação entre a luta contra a escravidão nos Estados Unidos, né, com a luta pela redução da jornada de trabalho. Né? Tem, inclusive, um trecho muito famoso que está no Capital, né? Acho que a obra do Marx, depois do Manifesto, que é tão lido quanto a Bíblia, mais famosa, que fala justamente, né, que o trabalho do pele branca ele não vai poder ser emancipado onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. Né? É efeito, inclusive, da experiência do Marx com o que ele viu na Guerra Civil nos Estados Unidos, porque ele acompanhou bastante, né, porque ele escrevia para o New York Tribune. Então, essa frase do Marx ela pode ser lida de várias maneiras, né? Para ele, significava entender que a luta pelas condições do trabalho na Europa só era possível ser feita a partir de superar a escravidão. Que os trabalhadores brancos europeus eles precisavam apoiar, lutar em conjunto, né, com os trabalhadores com os trabalhadores escravizados, né? Que a gente estava vendo era justamente esse embate entre um setor burguês, entre dois setores burgueses, né, nos Estados Unidos. Então, na lógica do Marx, o trabalho posterior à guerra dizia respeito a levar a revolução adiante, né, avançando contra os capitalistas do Norte, onde eles iriam parar justamente em ver os direitos trabalhistas, o que para ele não era simplesmente uma luta por direito, né? Na chave reformista, de pouco a pouco, você vai somando direitos e a gente vai conquistar a revolução, né? Não era isso, né? Para ele, o principal combate dizia justamente respeito à jornada de trabalho, uma luta aberta e sangrenta contra a exploração capitalista, buscando diminuir ainda mais a fatia da mais-valia que sai do nosso trabalho e vai para enriquecer os patrões, né? Ou seja, né, a conquista contra a escravidão, ela emerge da conquista contra a escravidão, vai emergir a luta pela redução da jornada de trabalho. Ele, né, via bem conectada essa questão.
Eu acho muito emocionante, Cris, esse resgate da obra do Marx, porque, inclusive, se escondeu por muito tempo, né? O quanto Marx estava olhando para o processo da Guerra Civil nos Estados Unidos e muito entusiasmado com o fato de que se podia conquistar a liberdade dos escravizados. Assim. Tem um episódio desse processo que eu acho muito interessante, que o fato do Marx estar vendo a importância da luta contra a escravidão e está debatendo isso na Europa, levou a que ele desse uma luta política contra os reformistas, né, que estavam nos sindicatos, estimulando uma certa oposição dos trabalhadores ingleses à guerra nos Estados Unidos, dizendo, né, o que o reformismo dizia aqui, os trabalhadores estavam com fome na Inglaterra porque os negros estavam lutando por liberdade nos Estados Unidos, então tinha que acabar essa guerra, né, porque gerou uma crise do algodão e etc. E o Marx, ele vai olhar para isso e vai falar, não, o proletariado inglês precisa apoiar a luta contra a escravidão, precisa apoiar o norte na guerra, porque daí vai surgir melhores condições para a classe trabalhadora a nível mundial. Né? Então, essa lógica que a gente vê hoje, né, gente? O racismo, quando ele pressiona os direitos trabalhistas das massas negras, ele também pressiona o conjunto da classe trabalhadora a ter menos direitos, né? Porque o fato de ter um cara desempregado ou em trabalho precário, entregando comida com a bicicleta, sem direitos e tal, isso faz com que toda a classe trabalhadora tenha medo de viver essa situação. Então, todo mundo se disciplina a viver com menos direitos pelo medo de se tornar um trabalhador precarizado ou por ver um trabalhador naquele momento escravizado, né? E é dessa camada de trabalhadores que vão apoiar a luta contra a escravidão, né, na Inglaterra, que vai surgir a AIT, né? Então, a primeira Internacional Operária, né, que é a Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, ela é fundada pela vanguarda de trabalhadores ingleses que apoiou a luta contra a escravidão. Gente, isso é muito bonito, né? Eu acho isso um dado histórico tão, tão forte, assim, tão bonito. Fala, Cris, fala. Leva esse episódio adiante aí, que eu tô impactada aqui.
Não, eu acho que isso já ajuda a gente a aterrizar aqui, né, no Brasil, Leti. Acho que ajuda a mostrar como essas lutas, elas vão acontecendo em paralelo, né? Como lutas tipicamente operárias, ou seja, né, que são respostas da acumulação capitalista, que foi se nutrindo da escravidão, vai produzindo um proletariado industrial e urbano que está conectado no mesmo momento histórico com as lutas pela abolição, né? Que vai tendo, inclusive, assim, sua própria versão operária, né? E como esses dois movimentos eles vão se influenciando.
Então, vamos falar das ganhadeiras, né, Cris? Porque eu acho que esse é o processo talvez mais clássico da unidade entre a luta escrava e o início de tendências de mobilização e métodos da classe trabalhadora. Aqui a gente encerra a parte 1 desse episódio e você pode seguir agora para a parte 2 para conhecer melhor a história da greve dos ganhadores. Esta geração tem a revolução.